Paz do Senhor, irmãos. Hoje eu tô um pouquinho mais rouco que o habitual. Garganta tá arranhando aqui, mas isso não vai de forma alguma trabalhar aquilo que Deus tem para nós nesta noite, amém? Santo Deus de Israel, Senhor, colocamos, Senhor, este momento, Pai, diante da Tua presença. Pai, diminua eu e Tu cresça, Senhor, em mim, Pai. Fala, Senhor, através da minha boca, Senhor. Senhor, eu te peço, Senhor, derrama o teu poder, a tua unção, Senhor, a tua palavra, Senhor, que é cura, Senhor, que liberta, Senhor, que transforma nesta noite, Senhor, e que saiamos aqui cheios, Senhor, da tua presença, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, eu queria pedir para os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas 6:46. E depois abrir sim Efésios 4:17. Lucas 6:46, Efésios 4:17. Amém? Por que me chamas, Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Efésios agora 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Amém? É interessante ouvir a palavra do Senhor e ler, como a gente leu aqui, duas palavras aqui distintas, né, em livros tão distintos. E hoje em dia ainda ouvir pessoas que falam que não leem a Bíblia porque a Bíblia é complicada. Ah, eu não consigo ler a Bíblia porque ela é difícil, as palavras são difíceis. Uma característica de Jesus, né, e eu voltei a ler o livro de Lucas esses dias, eu tenho lido, é o cuidado que Jesus tem de nos dar clareza da palavra dele, de deixar tudo muito, muito mastigado para a gente. Tem uma parte realmente que tem a revelação do Espírito Santo, que é uma delícia. É uma delícia você ler a palavra e o Espírito Santo te revelando aquilo que está escrito. Mas eu vou falar para vocês, irmãos, se a gente for pegar aqui a palavra que a gente leu, na simples palavra, a gente consegue aprender coisas poderosas da parte de Deus. Não é verdade? Aqui nós no primeiro momento, é Jesus que está falando sobre aqueles que ouvem a voz dele, aqueles que escutam os mandamentos, seguem os mandamentos do Senhor. E ele deixa muito claro que aquele que faz isso busca e cava muito profundo, irmãos. Esse é o convite que Deus fez para nós. Antes nós estávamos perdidos, nós não tínhamos direção, nós não tínhamos orientação. A nossa obra, as nossas bases. Eu estava pensando durante quando eu li essa palavra, como a gente, como ser humano, tem necessidade de ter base. A gente precisa ter base. E passou um filmezinho rápido na minha vida. Eu lembro que desde pequeno, eu lá, sempre pensava assim, quando eu morava sozinho, trabalhava, ganhava meio salário, eu falava assim, ai, mas se eu tivesse um pai rico, se eu tivesse um pai com dinheiro, que nem fulano que eu conheço, eu estaria bem. Eu estaria alicerçado em algo. E aí a gente começa a crescer e vai acreditando em tantas mentiras nesse mundo. O mundo veio para nos cegar, o príncipe desse mundo tenta nos cegar. E ele começa a mostrar a gente bases que não são sólidas. E eu vou falar, falei de dinheiro agora, em uma das bases principais. As pessoas têm muito forte assim, se eu tiver dinheiro, tudo bem. Porque tanto que tem a palavra aqui que diz que um rico não é mais fácil um pobre entrar no, um camelo passar por do que um rico entrar no reino dos céus. Porque quando a gente tem dinheiro, quando a gente tem, é ótimo, né? Quando o ser humano tem dinheiro, ele bota a fé dele no dinheiro. Ele fala, se eu ficar doente, eu pago um bom hospital. Se eu tiver isso, eu pago isso. Se eu tiver aquilo, se eu precisar disso, eu compro. Mas tem pessoas que botam em outras pessoas. Tem pessoas... Eu vi a minha tia morreu há pouco tempo atrás, e a minha outra tia ficou desesperada. Aí agora, como é que eu vou fazer? Eu não tenho mais com quem falar. Ah, eu não sei o quê, porque acabou a minha... Acho que tem pessoas que botam as alicerces em outras pessoas. Tem pessoas que botam os alicerces hoje, como a gente conhece, em pedras, em pedaços de pedra que Deus criou, em figuras e em pedaços de madeira. Nós sabemos que muitas pessoas acreditam que podem se colocar alicerces em madeira, que não, tem olhos, mas não ouvem, tem ouvidos, mas não escutam, tem boca, mas não fala. E o Senhor tem pedido, tem falado aqui com esse exemplo, tem dado exemplo do homem que escuta os mandamentos. E é interessante porque fala de uma base que não é só, além de estar alicerçado nos mandamentos de Deus, fala que é profundo, irmãos. É muito profundo, é diferente. E aí ele não promete que não vá acontecer nada. Ele não promete que não virá as tempestades. Que é outra coisa, povo de Deus, que a gente precisa entender, que as tempestades virão. E só o que vai acontecer, o nosso abalar ou não abalar, é de acordo de quão profundo está o meu alicerce em Deus. E isso é tão real, porque nosso testemunho de vida, nossas experiências com Deus vão mostrando isso. Quanto mais as tempestades vêm, e a gente está mais próximo de Deus, a gente se abala menos. Quanto mais, e eu não estou falando de próximo de Deus, está na igreja. Uma vez uma pregadora falou uma coisa que eu sempre lembro disso. Que você pode ficar o dia inteiro numa garagem que você não vai virar um carro. Então você pode estar o dia inteiro na igreja, isso não vai te fazer ser um cristão com intimidade com Deus ou não. O que vai fazer é o que você faz desse tempo com Deus, aqui dentro e no seu quarto. Mas, irmãos, voltando aqui ao exemplo, a profundidade é que vai nos sustentar. E aí eu fui levado, quando eu fui levado a ler aqui Efésios, ele vem falando aqui sobre uma ruptura do homem que não tem a base em Cristo, a ruptura do homem que não tem, não segue os mandamentos, e daquele que segue. E ele fala de alguns comportamentos que nós precisamos ter para nossas vidas. E quando você começa a ler aqui, e eu vou ler novamente com os irmãos, você vai vendo uma riqueza do título. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico, que não mais andeis como andam os gentios. Como tem andado os gentios nos dias de hoje, irmãos? Tem andado perdidos, tem andado cegos, tem andado sem direção, ou tem andado em todas as direções, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Irmãos, quando a gente tem buscado, a gente tem orado, a gente tem pedido, como o pastor falou aqui do louvor, a presença de Deus é real. Na nossa vida, essa presença de Deus, ela tem que se manifestar em nossos pensamentos. A coisa mais bonita de ser cristão é que é matemático o negócio. É 1 + 1 = 2. 2 + 2 = 4. Se eu tenho buscado andar nos mandamentos do Senhor, os meus pensamentos têm se transformado. E eu preciso me ver pensando coisas novas que eu não pensava antes. E essa noite a gente pode se auto-testar, ou se auto, como diz no momento de que a gente está tomando a Santa Ceia, a gente pode se auto-avaliar. Os nossos pensamentos têm voltado só para nós mesmos, para a nossa base, que às vezes não está tão sólida como deveria. E os nossos medos, as nossas coisas próprias, ou a gente tem gastado tempo do nosso dia com os nossos pensamentos voltados nas coisas que são de Deus, nas coisas que são dos céus. A gente tem olhado o mundo com a naturalidade. Hoje Dayana estava lá dando aula, um monte de pessoas, vocês, cada um, eu estava lá junto com ela, cada um no seu lugar, cada um no seu trabalho, na sua casa. Quando você olhava aquilo ao seu redor, você conseguia ir além dos seus pensamentos? Você conseguia olhar aquilo ali e enxergar vidas que precisam de Cristo? Você consegue enxergar ali pessoas que de alguma forma você está naquele local ali e fazer um contato, vamos usar um termo mais internet, né? Uma conexão com o Senhor, entendendo que se a tua base está sólida em Jesus Cristo, os teus pensamentos não são mais nas suas vaidades. E essa noite eu queria te convidar, irmão, se isso não tem acontecido na tua vida, que você peça para te dar uma mente nova. Renovar a sua mente em Cristo. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Mas isso não acontece comigo. Eu sou crente. Eu sou cristão. Eu vou na igreja. Irmãos, os que estão lá fora, Satanás já tragou, já tem tragado. E o nosso papel como cristãos é ser testemunho para essas vidas, mas nós precisamos entender que ao nosso derredor existe um leão. Um leão que ruge, um leão que quer nos tragar. E muitas vezes dentro da igreja, sim, nós estamos obscurecidos de entendimento. Nós estamos cegos e nossos, alheios às causas de Deus. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Aquele que cuidar da sua própria vida, irmãos, perderá. Mas aquele que perder a sua vida, a esse encontrará. Perder em favor do nosso Deus. Sabe, às vezes, eu sou ET porque eu não sou desse mundo, né? Então, se o conceito de ET é um ser de outro planeta, nós somos de um outro lugar. Mas eu também tenho algumas coisas dentro de mim que às vezes eu converso às vezes um pouco com a Dayana. Às vezes a gente quer conquistar, quer juntar, quer fazer, quer comprar, quer investir. E não está errado isso. Mas, de novo, o nosso coração, ele não pode estar nisso. Sabe por quê, irmãos? É que eu estava conversando com o pastor até comentou rápido naquele dia que eu estava um das coisas. Mas tem tantas coisas do nosso reino que foi falado pelo nosso Senhor que aconteceriam nos últimos tempos e que nós já estamos vendo. Não é a história da carochinha, irmãos. E se a gente continuar vivendo obscurecido de entendimento, se a gente continuar vivendo em prol dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios olhar só para dentro de nós mesmos, A gente vai perder a visão, a gente vai perder o time, a gente já pode até perder a nossa salvação. Eu até gostava da teoria uma vez salvo, sempre salvo. Já fui, já acreditei nisso. Mas não é verdade, irmãos. Aquele que está de pé, cuide para não cair. E quando eu falo de obscurecidos dentro da igreja, a própria palavra fala: Senhor, em teu nome expulsei demônio. Imagina a gente que não está dentro da igreja, né? Se tiver alguém expulsando demônio, a gente acha que aquela pessoa é o suprassumo. Como se fosse ela que estivesse expulsando, não é? É o poder do nome de Jesus, o poder que há no sangue de Jesus. É ali que submete-se os demônios. Eis, gente, ontem, porque a mídia é muito controlada, né? Mas assim, para quem não sabe, ontem ou antes de ontem, tiveram 4 terremotos no planeta Terra. Em países diferentes. Há menos de 30 anos atrás, acontecia um terremoto de tantos em tantos meses. Os montes já estão tremendo, gente. Está na palavra, vamos ver lá em Apocalipse. A criação toda, ela está gritando, ela está. Santos lá, quem pôde ver lá, Santos também, que teve terremoto no mar, não dá nem nesses 4. Teve vários terremotos no fundo do mar. E quem pôde ver, porque a mídia também falou muito pouco. Mas você vai ver a água vindo naquela parte toda de Santos, tomando as ruas. E tomando ruas mesmo, não é uma aguinha, não é uma marolinha. Levando carro, levando moto. E é engraçado que o vídeo que eu vi de Santos, a moça que estava filmando estava desesperada assim: ai, o carro está indo, ai, a moto. Parecia a preocupação dela nítida. Você vê as bases, o que está sendo cessado as coisas do mundo. É no carro, na moto, nos bens. Nos bens. E continuando, irmãos. Os que, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Eu não sei vocês como vocês têm percebido. Falar de Cristo hoje para as pessoas? Falar de Cristo hoje? Hoje, se alguém te perguntar se você é cristão, antigamente o pessoal falava que não, com vergonha. Aí depois teve um momento que você falava: eu sou. Agora está começando a ter vergonha de novo. Mas não por Cristo. É porque antes você... Calma aí. Sou cristão, mas deixa eu te explicar que tipo de cristão que eu sou. Porque é tanta vergonha. E uma das coisas que a gente gostava com vocês, a igreja, gente, eu não estou falando aqui. Eu estou falando a igreja lá fora se tornou um circo. Se tornou um motivo de vergonha. Talvez se Jesus voltar e viesse nos dias de hoje, ele realmente estaria pregando para os fariseus, para os que estão na igreja. E os que estão na igreja estariam perseguindo, querendo matar ele. Os papéis estão trocados. Hoje, a moeda, a cédula a Jesus, para muitas pessoas, é um para abrir caminho. É para usar ainda uma imagem que algumas pessoas ainda têm de que se cristão. É o que eu falei uma vez, acho que eu já comentei aqui. Eu estava com um amigo meu e falou: eu não contrato crente. Porque crente chega atrasado, chega crente, falta crente. E começa a falar um monte de comportamentos de trabalho. E aí perde o emprego. Ai, foi Deus que quis assim, Deus tem o melhor para mim. Não, foi não, você que envergonhou. E por que isso? Porque a igreja muitas vezes ainda está obscurecida de entendimento. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, olha que interessante aqui, como é que começou? Por que me chamais Senhor, Senhor e não fazes o que eu vos mando? Não fazes o que eu vos mando. O conceito hierárquico é uma coisa tão clara para a gente. E é tão interessante como o inimigo está tentando minar isso. Hoje o João, no momento de o ímpeto dele, né? E a Dayana, a gente falou alguma coisa para ele. Aí ele falou alguma coisa de normas, né? Como é que foi que ele falou? Você lembra? E assim, ele falou assim: não, tudo tem normas, assim, como se fosse uma coisa muito aflita. Assim, não, que tem normas para tudo, tudo tem regra. A gente está vivendo um grupo, uma sociedade que tem esfregado todas as regras possíveis morais e tem se destruído, tem minado, tem acabado e jogado por terra. Tudo que fala-se de Jesus está errado. Não serve, não presta. E aí, irmãos, nós precisamos entender que quando a gente fala hoje, como eu tô falando, a minha geração ainda pegou um pouco disso de alguns aqui. A gente entendia que chefe era alguém que eu tinha que respeitar. Hoje não. Hoje não tem mais isso. Pai e mãe era alguém que a gente achava que tinha que respeitar. Hoje em dia não tem mais isso. Todo mundo aqui tem um exemplo de quebra do princípio de autoridade, de responder à autoridade. Mesmo que seja às vezes contra o nosso agrado. Porque Jesus falou que a nossa carne luta com o nosso espírito. E seguir os mandamentos do Senhor vai ter momentos que é dizer não para a nossa carne, e ela vai se comportar igual aquela criança de 3 anos no mercado querendo bala. E você comprando couve. Se jogando no chão, fazendo piti. Às vezes a nossa, dependendo do nosso grau de maturidade nessa caminhada, lembrando que a nossa carne vai gritar sempre, mas o piti é maior ou menor de acordo com a nossa caminhada. E como é que está a sua caminhada? Como é que está essa sua, como é que está a sua carne e seu espírito nessa luta? A gente, você está podendo chamar realmente e você está podendo falar Senhor, Senhor? Partindo do princípio que eu preciso fazer o que o Senhor manda? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tens ouvido e nele fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus. Irmãos, o Senhor não nos deixa enganar. Não nos deixa. A beleza do Senhor. Tem várias belezas. O Senhor tem muitas belezas. Ele é lindo demais. Uma das coisas que eu falo é que ele pega coisa feia, ruim, podre, tudo errado, e bota lá e dá uma nova chance. Ele fez comigo, fez com vocês. Outra beleza que nós temos no Senhor é que ele não nos deixa sem ouvir a voz dele, sem orientar o que fazer. Quando a gente, como cristão, a gente não segue o que o Senhor manda, a gente sabe o que a gente está fazendo. Aconteceu uma situação há pouco tempo comigo que eu vou falar para vocês. O meu pico de ira foi nos 250%. O que aconteceu? A minha carne queria ir até o fim. Mas no meio do processo, Jesus falava assim comigo. Depois a gente sentou e conversou também sobre a situação. Mas o Senhor falava assim comigo. Estou aprendendo a não falar nome, não dar direção, né? Ei, mas tô, pode botar para gravar, pode botar no áudio lá. Agora está tranquilo. O Senhor falava assim. O que eu te ensino? Dá outra face. Dá outra face. Eu não, Senhor, não outra face. Não, mas é absurdo, eu estou certo. Não, Senhor, vamos conversar, Senhor. Senhor, vamos conversar. Mas não está fazendo. Aí a Daniela sentou do meu lado para falar comigo. Ainda dei uma. Não, mas está errado, não sei o quê. Mas a Daniela falando do lado, eu falo, não, não. Mas aqui o Espírito Santo falando assim: outra face? Outra face? Outra face? E você parou tarde, você podia ter parado antes do que você parou. Ah, mas Senhor, saca? Senhor! Não tem. Não tem, porque se eu não ouvir a voz do Senhor, se eu não fizer segundo os mandamentos do Senhor, irmãos, a casa vai estar alicerçada sobre base fraca. E aí a própria tempestade vai vir como veio. E poderia acabar num desastre, numa desgraça a situação. Porque a gente está falando de dois homens. Era eu e um outro homem. Alguém precisava ceder. É isso que o Senhor nos convida. A uma mudança. Eu não tenho sangue de barata. É interessante assim, poucas vezes eu lembro de xingamento comigo. Gente, no último mês eu fui muito xingado. E os palavrão cabeludo, irmãos. É interessante porque isso não me afetou. Mas quando mexeu com a questão de força, de cuidado da casa, de... E aí sim veio o instinto lá animal, né? Do protecionismo. Homem. E aí volta, né? Você vê um leão e Deus vai lá, o Espírito Santo rapidamente tem que te transformar num gatinho. E ele fala que a gente pode irar, mas não dá lugar para ira. A gente pode irar, mas não dê lugar a ela. Porque se a gente der lugar, irmãos, vai acontecer. A gente, aí é uma cadeia. Aí o Satanás, ele se aproveita da nossa meninice, da nossa infantilidade cristã, da nossa falta de visão do reino espiritual. Aí ele aproveita, porque nisso vai. Aí você testemunha pro vizinho da frente, pro de trás, pro do lado, pra achar o cara que tá atrás da casa. Aí todo mundo, aí você vira. Aí como é, mas não é o crente que tá lá? Então. Deus parou, não, Deus me fez ter um posicionamento na hora. Assim, de não acontecer nada. Mas, de novo, eu podia olhar pra trás e falar. Eu podia ter parado. Eu podia ter dado menos lugar para deixar a ira vir segurado isso antes, há mais tempo. Porque eu quero envergonhar Satanás. E nós precisamos querer envergonhar Satanás. Porque é isso que ele quer com a gente, nos envergonhar o tempo todo. Mas nós precisamos envergonhar Satanás. No sentido que, quanto ao trato passado, velho homem, a gente tem tanto orgulho, né, de dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tinha esses orgulhos também. Eu tenho uma tia que eu preciso conversar com ela sério. Ela já até melhorou, mas eu lembro que ela sempre falava assim, até um ano atrás, mais ou menos, ela falava assim, não, porque você sabe como eu não sou sangue de barata. Eu sou igual a você, Alan. Eu sou igual a você. Eu sou igual a sua irmã. E eu, tipo assim, não sou mais assim, eu tô tentando mudar. E eu falava com orgulho também que eu era barraqueiro, que eu era isso, né? Falava, sangue de favela do Rio de Janeiro na veia. E favela mesmo, né? Que morou lá. Só que isso agora é motivo de vergonha. Não é mais motivo de orgulho. E o que tem sido você? O que você falava até hoje? Não, porque eu sou assim mesmo, porque eu faço isso mesmo. Irmãos, muda, a maior beleza é Deus pegar lá, todo excelente, fedorento, ruim, caído, acabado, pro inferno, e transformar, e nos dar uma nova chance. E você ainda está se pegando no caído, excelente lá, gente. Esquece, deixa as coisas para trás. Diz um versículo que eu acho tão bonito. E cada dia que passa eu tento viver mais ele. Que é o deixando as coisas que para trás ficaram e olhando para o alvo. E quanto mais rápido a gente faz essa travessia de deixar, porque a gente tem um momento que a gente está lá atrás, tem um momento que a gente sai lá de trás e tem um momento que a gente fica sofrendo por o que aconteceu lá atrás. Acabou. Morreu. Enterrou. Então a gente não pode ter orgulho, irmãos. Quem esteve aqui? Stephanie, né? Seu nome. Kimberly. Kimberly veio aqui e ela nasceu de novo. Eu queria que fosse mágica. Eu queria que fosse instantânea. Que ela saísse de lá. Ó, você aproveita na hora do batismo, toma um pouco de água de batismo. Água de batismo, você sai outra pessoa. Você é transformado, água de batismo. Aí você vai falar, crentez, agora mudou tudo. Não é um processo. Mas você precisa entender que enquanto uma Kimberly vai morrer, as atitudes de Cristo precisam começar a nascer. E tem alguns que ainda não fizeram a passagem, a travessia. Então começaram a andar nesse caminho que Jesus abriu com o próprio sangue. A gente quer a comodidade de ter tudo que é pensar como eu penso, eu sou assim mesmo, não mexe comigo, eu acredito que é isso, e tem que ser assim, e não sei o quê, e quero ser salvo. Mas basear a salvação vai estar em seguir os mandamentos do Senhor. Lembrando, quem você está obedecendo, irmão? Se é a tua carne, eu vou te dizer uma coisa, as pessoas, assim, a gente fala assim, porque tem o diabo e a carne, é a mesma coisa. O diabo e a carne estão colados, gente. A carne, ela inclina para tudo que é de errado. E não é porque a gente às vezes é um bom pai, eu acho que eu sou um bom pai, né? Sou obrigado. Não é porque a gente é um bom pai, não é porque a gente paga as contas em dia, sabe? Carnê da Casa Bahia está em dia lá, está tudo certo, cartão pago. Não, não é isso que nos vai fazer ser salvos, estar alicerçado quando vier a chuva. O que vai fazer a gente ser salvo, ser transformado, estar alicerçado quando a chuva vier, porque ela vem, está prometido. Vocês acham que não tinha um cristão na Itália? Vocês acham que não tinha nas cidades da Itália que caíram lá? Não tinha um cristão? O terremoto não foi para eles? Pode até ter tido. Deus pode falar, na casa daquele vai tremer. Mas eu te garanto que muitos cristãos a casa tremeu. Mas quem não está alicerçado em Deus vai querer a morte, vai querer se matar. Vai matar alguém. Vai reclamar. Quem está alicerçado no governo, talvez aquele governo não vai ter a provisão para todos. Quem está alicerçado em qualquer outra coisa que não seja Jesus, enlouquece, irmãos. Estava falando com a Daniela hoje na hora do almoço, a gente saiu, veio almoçar em casa, eu falei assim, é uma segurança você sair do trabalho, chegar em casa e fechar a porta. Essas pessoas não têm casa para fechar a porta. Eu falei, Daniela, é tão bom a sensação de segurança que você tem quando chega em casa. De novo, a minha segurança não pode estar nisso. Mas que é boa a sensação de chegar em casa. Não é bom chegar em casa, fechar a porta. E quando isso não tiver? E quando não tiver? Porque já inventaram que aqui tu pega, é rota de não sei o que tá amarrado. É rota de nada. Vai se acontecer, irmãos. Nós não vamos ser abalados, abatidos. Ah, vamos chorar? Claro. Você tem direito, tá? Vamos ficar preocupados? Claro, a gente tem um período de ficar preocupado. Só que a gente vai pegar tudo isso, nossa dor, nosso sofrimento, e entregar a quem está segurando a base da nossa vida. O mundo não tem isso. O mundo não tem isso. No sentido de que quando trato o passado, vos despojei do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmão, justiça, é que a gente está tão acostumado com a justiça brasileira, né? E eu não desmerecendo no Brasil, não, tá? Até porque eu tenho pensado muito ultimamente em como a gente tem a mania de. Estava vendo alguma situação lá, a pessoa falou assim: ah, esse aqui é da. Vou dar um exemplo, de Portugal, esse aqui é da Alemanha. Ah, então esse aqui é mais chique que esse. Ou esse era do Brasil. A gente, como brasileiro, a gente tem uma facilidade muito, muito de desmerecer as nossas coisas. É cultural. Pode vir do Paraguai, se não é melhor do que o do brasileiro. Mas pegando a justiça brasileira, a gente, infelizmente, a nosso valor de justiça é muito corrompido, né? Desde pequeno, eu lembro que a gente ouvia que você botar uma nota de 50 na carteira de motorista lá, o carro tá vencido o documento. Bota uma nota de 50 ali no meio e entrega o policial. Você vai ver como coisas acontecem, né? Você tá no juiz, você precisa ter. Você não precisa. E quantos bons advogados, bons no papel de advogado, inocentaram bandidos, assassinos, estupradores, por argumentos usando a própria justiça. Fora quantos homens ricos e poderosos que hoje não estão presos porque pagaram aí muito dinheiro. Quanto foi a fiança lá do casal ontem? Ontem teve um casal que saiu da cadeia, né, os marqueteiros, pagaram 31 milhões de fiança. Isso é justiça? Não. Mas, irmãos, a justiça que está falando aqui é uma justiça muito, muito limpa, translúcida. Não tem uma falha. Não tem esse que está escrito aqui no começo, que é... Como é que é? Obscurece. Não tem nada que obscureça essa justiça. É a justiça divina. É aquela que às vezes a gente pede quando a gente está com um vizinho abençoado. Senhor, faz justiça! Mas ele, a justiça dele é para o vizinho e para você também. É para todo mundo. Em todas as situações. E para a gente requerer a justiça de Deus, irmãos, a gente tem que estar num patamar de muito... muito, muito profundo. Eu pedi muita justiça. Eu também quero justiça, eu quero cada vez estar melhor. Mas hoje você tem que pensar muito. Porque essa justiça aqui. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Esse novo homem criado segundo Deus, ele pode pedir justiça. Em justiça, que ele vai estar ali, e retidão, procedentes da verdade. O convite nessa noite é a fonte que a gente precisa beber. Nós precisamos beber a fonte que vem e procede da verdade do Senhor. Nós precisamos entender que não é qualquer coisa, não é qualquer... Gente, eu tenho uma característica. Eu tenho pena de gastar dinheiro com roupa. Vou dar um exemplo, e é um exemplo verdadeiro. Então, esses dias eu estava com a Dayana e a gente foi numa loja no centro de Jundiaí. Não vou fazer propaganda. Só que ela vende muita roupa com preço bom. Né? Oi? Não é. Não, eu não conheço. Essa eu não conheço que o senhor falou. Muito bom os precinhos, preço de banana. Vocês querem que eu traga que a roupa depois de duas, três lavadas? Vocês querem que eu traga? Inclusive uma colinha que eu estou vendo no casaco que eu estou usando, que deve ter sido lavado uma vez. Eu, quando vou... É uma característica minha. Isso é porque eu tinha muito pouco na minha adolescência. É uma situação bem apertada. Se eu for comprar alguma... Eu lembro quando minha irmã ia no mercado, na frente, minha irmã sempre foi de pensamento rica. E eu lembro que minha mãe trabalhava o dia inteiro, ela ia no mercado com o carrinho na frente e pegava o homo do poção. E eu tirava o homo e botava o surf. Ou qualquer outra marca disso pra baixo. Ela botava as coisas mais caras. Ela é que sim, você vai naquela parte do arroz, ela vai pegar os 5 quilos mais caros. Eu tirava do carrinho, brigava, minha mãe está trabalhando, quer? E botava o mais barato. Talvez eu nunca comi o melhor arroz. Ela já. Talvez as minhas roupas podiam ter ficado menos estragadas, se tivesse realmente. Né? Vamos acreditar que o poder da propaganda é verdadeiro nesse caso. Quando eu vou fazer alguma coisa na minha casa, eu vou pesquisar preço e às vezes, eu não vou mentir para vocês, que dependendo da diferença de tinta, eu não vou comprar souvenir. Mas nós precisamos entender que essa regra não vale para a vida cristã. O alicerce tem que ser com o melhor material. E às vezes a gente acha que pode ser. Se não é o cano da tigre na cara, pode ser o tiger. Tá valendo. Se não é... Sabe, vocês viram o cimento misturado que aconteceu num prédio de alto nível na Barra da Tijuca, no Recreio? Caiu um prédio inteiro porque misturaram coisas que não deviam. Irmãos, Deus deu a parábola, Deus deu um ensinamento em cima de construção para que a gente atente para isso. Então vamos pegar um exemplo lá. Dependendo do que você estiver misturando na massa, dependendo do tão tamanho que você está fazendo a profundidade das suas raízes em Deus, da estrutura. Dependendo disso, é o que você vai colher na tua vida espiritual. E no final disso, Deus vai pesar. E isso é que tem que nos não nos dar medo, mas tem que permear a nossa mente o tempo todo. O convite essa noite é que a gente, se hoje você pensa 5 horas do seu dia nas coisas de Deus, eu te convido a pensar 7. Se você pensa 10, eu te convido a pensar 20. Se você está pensando uma só, eu convido a pensar 2. Mas que as coisas do Senhor. Do Senhor. Quem é o Senhor? Eu creio que todos que estão aqui nessa noite querem que o Senhor seja Jesus Cristo. Que as coisas do Senhor estejam nas nossas vidas impregnadas. Impregnadas. E que tudo aquilo que tem tentado embaçar seja jogado por terra. Porque só assim, nós vamos viver experiências diferentes. Deus nos deu, Ele está falando dessa nova roupagem, desse novo homem, porque existe uma nova vida para a gente viver. E se a gente não tem vivido uma nova vida, tenho certeza que quanto mais vocês buscarem as coisas dele, coisas novas vão acontecer com vocês, individualmente, que vai afetar tudo o que está à sua volta. Amém? Convidar você a baixar sua cabeça.